Olá!
Olá!
Estamos de volta, pipoqueiros! Com o
Pipoca
Telas! Mais um EP, novamente, saindo, como vocês já sabem, às quartas-feiras, né? E aqui já fica também o nosso apelo, por favor, pelo amor de Deus. Siga a gente nas redes sociais. Nós temos Instagram, nós temos TikTok, nós temos Twitter.
Temos tudo. O Instagram e o TikTok é Pipoca Delas e o Twitter é Pipoca Underline Delas. Então, por favor, quem quiser interagir com a gente, são essas redes sociais por enquanto.
É isso, gente. É de graça. É só curtir. Se inscrever e curtir.
Isso.
Tem o canal também, mas o canal, por enquanto, no YouTube não está sendo alimentado. Mas logo a gente resolve isso também. Bom, hoje a gente vai falar de uma série da Netflix que não está sendo muito falada, mas eu e a Bruna nós assistimos por ser de quê? De serial killer.
Adoramos. Seria o
Gente, né?
killer longe da gente, obviamente.
Então, o nome da série é O Assassino Midiático. Ele está na Netflix. É uma série chinesa e a história acontece em Taipei, capital de Taiwan. A série conta a história de um serial killer que mata, em sua maioria, como todos os serial killers, mulheres, com, assim, bastante brutalidade. E ela vai focar no promotor Ko. Isso eu vou só antes de começar a falar o nome das pessoas, é bom lembrar também, que a gente vai deixar claro aqui que a gente não vai falar os nomes dos personagens, muito menos dos atores, tá? Porque a gente não sabe pronunciar, peço desculpas. Meu chinês não é bom, então a gente vai aqui tentar. O promotor, que é o personagem principal da série, ele chama Ko. E ele é que vai investigar todos os assassinatos, porque o serial killer ele usa uma máscara e o nome do serial killer é, a princípio, é No. E ele deixa, como é que eu posso dizer, pistas pro promotor. E ele sequestra mulheres, mata e deixa pistas, e a série é isso. São 10 episódios, mais ou menos 50 minutos, né? Uma hora. Ela vai realmente focar nisso, nessa trajetória do Ko em busca da identidade desse serial killer. A série, ela tem muito suspense, porque a gente não sabe quem é, e muito drama também, né?
Isso.
Ela é bem dramática. Eu fiquei surpresa com o drama que ela tem.
Só um adendo do que a Camila tá falando. Essa série ela é baseada num romance policial japonês que parece que fez muito sucesso lá, né? Então, só para saber, tem um livro que foi baseado, né?
É um autor, parece que renomado.
Eu nunca tinha
Isso.
ouvido falar, nem sabia que tinha o um livro. Achei
Isso.
interessante.
É legal.
É, porque a gente é muito acostumado a consumir coisa dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas agora com streaming a gente consegue consumir mais outros tipos, né? Então é legal isso.
É bom, a gente, né, tem muita coisa na Netflix coreana, espanhol, alemã, né? É francesa, tem muito documentário. É legal a gente também, né?
É, senão a gente sempre fica naquela bolha de ver só coisa americana, algumas inglesas. É bom sair um pouco.
Gente, a sinopse é essa: serial killer mata e o promotor e a polícia vão atrás. Descobrir quem é pra poder acabar com isso. Daqui pra frente, a gente vai estar spoiler.
Vai ser só spoiler, porque a gente vai comentar a série inteira. Obviamente a gente vai esquecer uma coisa ou outra, a gente vai focar nas coisas principais, porque tem coisas secundárias, mas a gente vai contar tudo.
Então, se você quer assistir primeiro, então você assiste, depois você volta aqui para ouvir o resto.
Exatamente. Vamos comentar a série agora inteira.
A série, eu vou falar do promotor, que é o principal, o personagem principal, o Ko. Ele tem um trauma familiar, porque a família dele toda foi assassinada, mãe, pai e a irmãzinha, quando ele era adolescente, e ele se culpa por isso. Ele é criado pelo tio. Então hoje ele convive com o tio, né? Então ele é focado no trabalho, só vive para isso. Esse caso passa a ser a vida dele.
Uma observação em relação ao como é ser promotor na China é um pouco diferente do tipo de promotor que a gente está acostumado no Brasil e nos Estados Unidos, das coisas que a gente consome. Porque nessa série, o promotor ele não é só um promotor que vai lá no tribunal e vai acusar alguém. Ele é um promotor policial e detetive. Ele vai atrás das coisas, ele trabalha na delegacia, ele vai na cena do crime. Então, quando eu comecei a série e vi que era promotor, eu achei que ele era só um advogado, entendeu? Mas
Eu
não.
também.
É, então, mas aí pelo jeito eu acho que na China é diferente. O promotor ele trabalha na delegacia, ele é policial, ele é detetive, ele pode ter uma arma se ele quiser, entendeu? Então eu achei isso muito interessante, achei bem legal, porque realmente põe a mão na massa, né? Não é, tipo, só uma almofadinha que vai fazer sensacionalismo no tribunal, entendeu? E aí eu achei isso legal.
É verdade, ele vai na delegacia mesmo, entra em contato lá, vai atrás de pista, porque tem os detetives da delegacia que também trabalham com ele, né?
É tipo uma equipe, né? Ele faz parte da equipe da polícia e dos detetives, então achei isso muito legal.
É.
Ele que lidera, né? Ele acaba liderando toda a investigação, é bem legal.
E a vida dele passa a ser esse caso, porque como o serial killer, né, o assassino, manda pistas, porque esse é o modus operandi dele aí no começo. Ele mata, sequestra a vítima, que é mulher, ele maltrata muito a vítima. A série já começa, assim, com o assassino enviando já...
Ele não envia, ele deixa no parque, uma menina tá passeando com o cachorro e acha lá, e ela chama a polícia.
O assassino, então é a primeira pista que ele deixa, começa assim pra gente, e é sempre uma caixa vermelha, ele deixa uma mão de uma mulher, uma mão feminina. Então, começa assim, e aí o promotor já chega, tem uma questão ali no começo, o promotor com a polícia, que eles não se dão muito bem, que acho que tem aquela coisa de quando tem americano também, que é FBI, não gosta que quando entra a CIA, sabe essas coisas? Enfim, mas ele vai lá, então chega o promotor, chega a polícia e chega a imprensa, que a imprensa é bem sensacionalista lá na China também, bastante.
Nossa.
Aqui nessa série, os três andam muito juntos, um juntar o outro tá também. É, a princípio começa dessa forma, ele vê essa mão, ele já manda pra forense lá pra descobrir tudo. Ele é muito focado, então ele quer descobrir. E ao mesmo tempo, tem a história de uma outra menina que sumiu, que é neta de um senhor. Muito fofo, gente.
Muito.
Maravilhoso, fiquei muito chateada. Realmente fiquei, é muito dramático essa parte desse senhor. E ele é muito fofo, toda vez que ele aparecia eu me emocionava. Ele está procurando a neta, então ele também aciona a polícia, porque ele está procurando a neta, sumiu. E aí o promotor também vai investigar esse caso. Quem sabe onde ela tá. Tem uma moça, eu vou só mencionar ela aqui, porque ela é importante na trama, que ela é uma repórter. Ela é novata e a princípio ela que vai ajudar o senhor, ajudá-lo para poder divulgar, ajudar a divulgar o sumiço da neta. A menina tá sumida há um tempo já.
Essa repórter novata, por que que ela foi confortar o senhor, né? Ela queria entrevistar ele para poder divulgar o sumiço da neta dele para ajudar mais fácil. Mas por que que ela faz isso? Ela tinha uma amiga, tipo colega de quarto, elas moravam juntas na mesma casa e a amiga dela tinha saído de casa por motivos familiares, então elas todas foram morar juntas. Só que um dia essa menina também sumiu. E depois de um tempo, encontraram o corpo dessa menina enterrado num lugar específico lá. E um rapaz se entregou por esse assassinato. Só que o que a mídia fez? Porque era uma menina que tinha saído de casa, porque era uma menina que queria ser independente, nossa, ou usava roupa curta, sabe? A culpa era dela.
Uhum.
Ai, nossa, a menina não tá com a família. A menina, como assim ela mora sozinha e não é casada? Como assim ela usa esse tipo de roupa? Então a repórter, ela tá trabalhando também pra fazer um programa sobre vítimas que as pessoas culpam, né? Porque a saia era curta, porque ela saiu uma hora que não podia sair à noite. Então ela compadece com esse senhor que ela quer juntar as duas coisas. Ela quer ajudar o senhor, mas ela quer também expor que essas meninas não são vagabundas, sabe assim? Só porque elas querem ser independentes e correr atrás do próprio sucesso, entendeu? Então ela junta essas duas coisas. Por isso que ela é muito importante na trama também.
Ela é muito importante. É, e aí, bom, ela vai ajudar o senhor. O senhor é um querido, ele tá procurando a neta, ele põe cartazes na rua, ele entrega cartazes, ele não desiste.
Uhum.
Na verdade, a polícia não achou, não encontra pistas dela. Já foi avisada, mas ela tá sumida há um tempo já.
Uhum.
Nesse contexto todo aí. O promotor encontra, começa também a trocar informações com essa repórter novata, certo? E aí ela conta sobre as que a Bruna acabou de explicar, ela conta sobre a amiga dela. E o promotor, ele também percebe nessa mão decepada que tem um trauma no dedo, machucado, uhum, diferente no dedo. E ele descobre aí, eu vou encurtar aqui senão, né? Ele descobre aí que o assassino usa algema de dedos, algema de dedão, não sei, uhum, vocês já viram, gente? Mas ele usa pra prender as vítimas com uma algema no dedão dela, assim. Então ele descobre que esse é o modus operandi do assassino. Com essa informação, ele vai aonde? ele vai na prisão atrás do mocinho que diz ter matado a amiga da repórter novata, não é isso, Bruna?
Exatamente.
Quando ele chega lá, conversando com o rapaz, ele percebe que o rapaz nem sabe mexer na tal da algema de dedo. Complicado, né? E aí ele entende, ele assumiu a culpa por algum motivo no lugar de alguém. Por aí ele já começa a entender, né? Talvez seja a mesma pessoa que matou a amiga da repórter.
E a dona da mão.
E talvez a neta do senhor. Ele já começa a tentar entender qual é o que elas têm em comum, né? E é isso que ele vai atrás. O que, que elas têm em comum, Bruna?
Bom, elas têm em comum, além do biotipo, a idade, o assassino escolhe meninas que têm algum problema com a família ou algum segredo, e ele escolhe esse tipo de pessoa. Então a gente fica pensando, mas qual que é o segredo dessa menina? Por que ele escolheu ela? A do senhor é porque, assim, né, na China eles têm as religiões diferentes, né? E tem templo, eles adoram deuses e tal. E a gente descobre que essa menina tava frequentando uma igreja. Eu não sei se era católica.
Católica,
né? E ela não queria contar pro avô, porque ela achava que isso ia, tipo, destroçar o avô, sabe? Ela nem tentou conversar pra... Mas às vezes ele ia aceitar, né? De boa.
Sim.
E esse era o segredo dela. O serial killer não precisava de muito motivo, né, gente? Porque,
não.
Pelo amor de Deus, que merda de motivo. Mas pelo biotipo das meninas, elas eram todas parecidas, né? A idade, o estilo, o lugar que elas frequentavam.
Isso, esse é o principal que o promotor começa a descobrir por aí. Porque todas as meninas frequentam uma boate chamada Kink. Aí que ele começa a ver que todas elas que foram sequestradas, sumiram, passaram por ali. Tinham saído para ir naquele lugar. Tanto a amiga da repórter, como a neta do senhorzinho. Ele começa a juntar os pontos. Sim. Alguma coisa tá acontecendo aqui nessa boate. A série tem muito suspense.
Muito.
A gente não vai descobrir de cara. A gente não descobre de cara quem é. Mas o interessante é esse suspense. Ele vai, mas só que assim... Ele vai, parece que vai chegar lá, mas ele não descobre. Demora.
Sim.
Né? O assassino, ele acaba sendo mais esperto. Sempre. A princípio. Quem frequenta essa boate tá sempre lá também, é um DJ, tem um DJ, né? Bonito moço, muito bonito moço, o ator.
Sim,
também.
Sim, ele trabalha lá.
Todas as noites, tá? Então ele também tá ali e conhece todo mundo. E tem um cameraman que ele aparece na primeira cena ali do parque, quando acha a mão, ele tá lá com um repórter dessa emissora. Essa emissora não é a única, mas é a única do enredo, tá?
É a principal. A menina repórter novata trabalha nessa emissora também.
Esse menino, que ele tem uma cicatriz no rosto de queimadura, e ele foi instruído, a princípio a gente não sabe disso, mas depois a gente descobre que ele foi instruído pelo repórter, que é chefe dele, né? Aí nessa balada pra ficar monitorando o promotor. Tentar descobrir o que o promotor acha, descobre, né, do caso. Porque
isso,
o promotor tá indo muito lá.
É, ele quer ter, tipo, alguma coisa em primeira mão. Bem coisa de repórter mesmo, que quer ter a notícia primeiro pra jogar na mídia e às vezes nem sabe ao certo o que é.
O promotor vê ele lá, ele corre, ele acha estranho e então, tal. A princípio, todo mundo é suspeito, né, gente?
É.
A gente fica nessa também achando que todo mundo... Eu achava que era ele. Eu falei, e é ele?
É.
Quando o promotor viu ele correndo lá, eu falei, é ele aí, é esse moço. Meu primeiro a chegar é ele.
Eu achei que ele podia ser cúmplice, porque poderia ser mais de uma pessoa matando também, né?
Eu pensei que era ele, eu falei, muito óbvio, é ele. Olha eu já achando que...
É, a gente já ia ser umas péssimas policiais, né? Porque a gente já ia prender o primeiro toda errada.
Óbvio, já falei, é ele, que é óbvio, nossa, tá no terceiro episódio, eu já descobri quem é.
É, tem 10 episódios e no terceiro eu já descobri, pode acabar a série, tipo, não faz sentido.
Gente, enfim, a história tem... Não dá pra gente ficar focando em cada episódio, ela tem um desenrolar grande.
Só um adendo desse menino aí, do cameraman. Ele é irmão de uma psicóloga que é ex-namorada do promotor. Por isso que quando ele tá na danceteria, lá na boate, ele vê o menino, então ele fica meio desconfiado, né? Ele até conversa com porque a irmã dele também é importante, a psicóloga também é importante na série, né? Porque nessa parte psicológica, ela que ajuda o promotor, ela que dá as coisas científicas comprovadas para o promotor também, pra ajudar no caso. Mas é só pra introduzir essa personagem na história.
Aí ela é o amor dele, da vida dele, né? Ele gosta isso. Dela, só que ele que terminou no caso aí, porque ele só pensa em trabalhar.
É, workaholic, tipo, ela sempre legal, sempre aceitando tudo, mas chegou uma hora que, né, ele falou, não, melhor não, porque eu não consigo me dedicar a ela. Então a gente descobre que o menino, aí nessa parte a gente descobre que o menino cameraman é irmão dessa psicóloga. O que que eu pensei, né? Agora é uma opinião assim minha, né? Porque ela é psicóloga, ela faz perfil de assassino, de pessoa narcisista. Então, tipo, tudo que ela faz não batia com a personalidade do irmão dela, né? Então eu fiquei muito na dúvida, eu falei, esse menino não deve estar fazendo isso, talvez ele saiba de alguma coisa, mas eu não achava que ele estava envolvido, assim, tão envolvido.
É, verdade. É que no primeiro momento, quando ele aparece, a gente não sabe que ele é irmão dela, então por isso que eu achei que era ele.
É, então. Mas aí depois, quando eu me liguei, sim, que ele era irmão dela, eu falei, não, ela passou todo o perfil de um narcisista, e o menino não se encaixa.
Não. O menino é bonzinho, tadinho, uma dó, ele sofreu bullying, porque a cicatriz dele não é explicada pra gente, mas ele tem ela desde pequeno, então ele sofreu bullying e tal, então ele é um menino muito tímido, ele é bonzinho, tadinho.
É, então. Ah.
É, então. E, bom, a história desenrola, vai, morre mais gente, eu não me lembro quem é a outra pessoa, qual a próxima caixa que é mandada.
É, depois que eles acham o corpo da... Porque a neta do senhor, ela foi assassinada, ela é achada o corpo dela em cima de uma cruz, achei uma cena bem, bem forte, é assim, triste, né? Porque o cozinho vai lá, dá mó dó, né? Nossa, eu fiquei arrasado com esse episódio. É, aí a próxima menina é a amiga da filha de um dos policiais. Ela é a próxima, e eu achei muito, muito, muito gráfico as mortes, porque essa menina, tipo, a cena que mostra o corpo dela, eu achei horrível, né? Ela agachada, com um lençol na cabeça, a pessoa, aí o policial levanta o lençol, a cabeça dela sai rolando. Mas entre a neta do senhor até essa moça, aparece um pouco do... Não aparece o rosto do assassino, mas mostra ele torturando a menina. Tipo, é bem forte, assim, eu achei, me incomodou.
É, na verdade, o modus operandi dessa primeira parte, né, desse assassino, ele, além de machucar muito as meninas, ele estupra também. Então, sim, quem tem gatilho, é bom dizer, porque é dessa menina em específico, não mostra, mas a gente sabe o que ele está fazendo, essa amiga aí. Ele estupra as meninas mesmo, porque forense, lá, o pessoal que vê os corpos, eles deixam isso bem claro, que elas foram todas estupradas.
É, e assim, as duas únicas cenas que são mencionadas estupro é essa cena que dá a entender que ele estupra a menina, mas não aparece nada. E quando o forense lá, ele fala. Depois eles não falam mais nada de estupro, mas dá a entender que todas foram.
Ele judia bastante. E aí tem outra coisa que o promotor percebe nas vítimas, que elas têm uma marca de batom no rosto.
Uhum.
Que o assassino marca elas com um batom. E isso também intriga ele. Ele manda pesquisar que batom é esse, que cor é essa. Ele vai, quer saber tudo. Especificação do batom, marca, cor, tudo. Bom, isso. Além do batom, né, que o promotor percebe, todas as meninas foram marcadas com batom, todas elas também foram mortas por asfixia, né? Ele esgana mesmo, vou falar assim, dessa forma. Ele esgana mesmo, aperta o pescoço até todas elas morrerem. Inclusive, ele manda a fita da morte da mocinha, que é a neta do idosinho, matando ela da forma. É muito triste, tá? Esse idosinho é um querido. Com isso, o que acontece? Como eles sabem que foi a partida, eles ficam num beco sem saída, porque eles sabem que é daquela balada, que tá acontecendo alguma coisa naquela balada. Eles pegaram o nome de todo mundo, de todos os funcionários, mas eles não conseguem avançar. E aí, o promotor descobre que o DJ da balada não tava na lista dos funcionários. Ué, por que ele não tá? Porque o DJ é freelancer. E aí ele descobre que o DJ é amigo de infância do mocinho com a cicatriz. E depois isso é mostrado pra gente depois dos flashes deles jovens, né? Novinhos. Por que que ele acha que o mocinho, se não é culpado, é cúmplice? Porque o mocinho tem uma ficha criminal. Porque ele foi condenado na escola por bater muito numa menina. E a menina, ela ficou com sequelas, né?
Sim.
Só que ele não fala o que aconteceu, porque ele não lembra. Ele desmaiou, porque ele tava apanhando, desmaiou. E ele não sabe o que aconteceu. Quando ele acordou, a menina tava desmaiada do lado dele. Então, isso ficou na ficha dele.
O menino cameraman, essa menina ficou traumatizada, né? Ficou. E ela foi pra uma casa de reabilitação. E ele visitava ela sempre. E aí, quando ele conseguiu o telefone do lugar, descobriu que a menina tinha se suicidado. E ele vai até lá. E quando ele levanta o colchão, na cama tem o nome do DJ.
Isso. E ele descobre essa amizade de infância e descobre isso aí também, o nome do DJ. A menina escreveu o nome do DJ embaixo da cama. A menina não falou quem foi, porque ela apanhou muito. Ele bateu com um pau nela. Ele é muito violento, menino, esse muito. DJ, né? E ela não, acho que ela não conseguia falar.
É, ela adquiriu um trauma também psicológico, né? Grande.
Enfim, Então, quando ela se matou, ela escreveu, deixou escrito embaixo do colchão o nome do DJ. E aí o promotor vai atrás, descobre essa ligação e, a princípio, ele acha que eles são cúmplices, né? Que eles estão juntos nessa. E, enquanto isso, a gente já vê uma outra forma, já vê uma outra visão, que é o mocinho da cicatriz que vai visitar o DJ, porque eles são amigos até hoje. Porque ele tá desconfiando do DJ já. Ele já tá desconfiado que é o amigo que tá matando as meninas. Mas ele também não tem certeza. Então, ele não... Por isso que ele não entrega o menino. O menino nega, enfim. Nessa, o promotor descobre o endereço do DJ e ele vai. Só que quando ele chega lá, é o endereço da mãe do DJ. Essa parte me lembrou muito um filme com a Jennifer Lawrence. A Casa da Rua? A Última Casa da Rua? Por quê? Quando ele chega na casa da mulher, ele já vê o batom ali, que é da mesma cor, ele já, opa, já associou. E aí ele vai ficar na casa, né? A mulher vai fazer um chá e ele, ó, pum. Vai, e quando ele sobe, ele já vê caixas vermelhas, iguais às que o assassino manda. E ele entra num quarto feminino. Ué, mas o filho é homem, é um quarto totalmente feminino, com um vestido pendurado. Quando ele entra no quarto, tem um vídeo passando. No vídeo, a mãe tá vestindo o menino com vestido. E dizendo que ele é menina, com o nome... Por quê? Vamos lá. Ai, meu Deus, vamos explicar essa parte.
Então, nessa parte que ele vê o vídeo, que a mãe, ela tá brigando com ele, falando pra ele colocar o vestido, falando pra passar maquiagem, batom, a gente fica um pouco confuso, mas aí a gente entende que o que que aconteceu. A primeira filha dela, primogênita, morreu, bebê. Quando ele nasceu, ela colocou o mesmo nome. Eles têm o mesmo nome. Exatamente o mesmo nome. Só que ela tratava ele como menina, no lugar da que morreu, como se ela nunca tivesse morrido e como se ele nunca tivesse nascido. Então ela nunca considerou ele como filho, porque ela colocou ele no lugar da filha que estava morta, né? E isso deixou ele tão traumatizado que, quando ele, adolescente já, assim, na escola, na época que ele estudava com o cameraman, ele via o espírito da menina. E a estética da menina parece a Samara do Chamado, assim, igualzinha.
É a mesma coisa.
E eu não acho que de fato ele estava vendo o espírito da irmã. Eu acho que é a alucinação do trauma que a mãe causou nele. Entendeu? E fez com que ele tivesse um pouco de raiva de mulher por causa da mãe, entendeu?
É, ele ficou com muita raiva de mulher. Parece que todas elas que ele estava matando era como se ele estivesse tirando a irmã de dentro dele. É. Parece que ele estava. Cada mulher que ele matava era para tirar de dentro dele, assim, porque ele convive com esse negócio, eu não sou ela. Ele fica com muito isso na cabeça, né?
Sim, é, a mãe criou um trauma absurdo, né, na cabeça dele, então...
E aí eu lembrei do filme da Jennifer Lawrence, por isso, porque quem já assistiu sabe que é bem igual o menino. É bem igual, acontece quase a mesma coisa, é bem parecido. Nisso, gente, eu já vou chegar aqui nos finalmente, porque nisso a gente já descobre ali que é o DJ que tá matando as meninas. Eu já vou falando aqui, pé no peito.
É, isso é lá por volta do quinto episódio, a gente descobre que é o DJ.
A gente descobre antes dos policiais que é o DJ, tá, gente? Isso é mostrar pra gente ele matando, enforcando a amiga, né?
É que uma é filha de um dos policiais que trabalha com o promotor e a outra é amiga dela. Ele primeiro sequestra a amiga dela e passa uns dias, ele sequestra a filha do policial. E aí que todo o caso fica confuso, porque ficou pessoal, né? Porque a filha do policial, que todo mundo conhece a menina desde que ela nasceu, ele é um policial que tá, sei lá, muitos anos trabalhando lá. Então todo mundo viu aquela criança crescer, então ficou complicado aí. E ele queria descobrir logo, antes que o policial... pai da menina fizesse merda, né?
É, a gente descobre antes, porque a cena mostra pra gente, eles ganando a menina, não a filha do policial.
A amiga dela.
Depois é que o promotor e os policiais descobrem que é o DJ. Mas continua a questão se ele faz sozinho ou se ele tem cúmplice, né? Ainda fica essa dúvida. O menino ainda fica sob suspeita, o da cicatriz, o amiguinho do DJ. Assim como o moço que tá lá na cadeia, que diz que matou a amiga da repórter, eles também acham que ele tem um cúmplice. Isso tem que ser falado, porque depois as coisas se encaixam lá na frente. Bom, como o DJ começa a ser suspeito, principal suspeito, ele some, ele foge. Ele foge, e aí é a parte que o amiguinho também descobre, que aí o amiguinho vai ajudar, tadinho.
É um timing péssimo da ajuda do cameraman. Foi aquele timing tudo errado.
Ele liga, né, pro menino e ele foi lá até o DJ ajudar o menino, porque ele prometeu que ele ia ajudar. Quando ele chega lá pra ajudar o menino, ele escuta um barulho no carro, no porta-mala. É a menina que tá lá, a menina, a filha do policial.
Ela mesma.
Ela tá
porque
lá.
Porque nesse pé aí, o pai dessa menina achou o corpo da amiga dela no parque, que foi aquela parte que eu citei, que a menina tá ajoelhada e ele vai puxar o lençol achando que é a filha dele e a cabeça sai rolando. Não era a filha dele, era a amiga da filha dele.
É, que eles nem sabiam que tava sequestrada, né? Porque não deram.
Não, porque a filha comenta que a amiga sumiu, mas ela some logo em seguida. Então ninguém se importou com a menina, né?
É, ninguém sabia. A gente sabia, mas eles não sabiam que ela tava sumida.
Mas é porque aquilo, né? O modus operandi dele é pegar meninas que têm conflito com a família. Então, como ela devia ser uma menina mais rebeldezinha, acho que a família nem percebeu que ela tinha sumido. Porque eu acho que ela já nem morava com ele, sabe assim?
É, deve ser.
Pode ter sido isso.
Bom, a partir daí, esse moço já está totalmente surtado, já perdeu o controle, já foi. Ele vê a irmã dele em qualquer canto, assim. Ele está totalmente fora de si mesmo. Ele entra no carro, põe o amiguinho dentro, a moça está lá no porta-mala, e ele vai a toda velocidade, gritando, berrando, como esse moço grita. Ele grita bastante, parabéns. Ele grita muito, essa série tem muito choro. Olha, mas eles choram, parabéns, porque eles choram muito bem. É lágrima que cai, que eu falo, meu Deus, assim, sabe? Sem fazer esforço, menina. Eu fiquei chocada com aqueles olhos todos chorando. Bom, o menino tá totalmente assustado dentro do carro, começa a acelerar, fica vendo a irmã pelo espelho. É uma loucura essa cena, o menino vai, pá.
Um caos.
É, e aí, como ele tá totalmente surtado, ele acelera. E o carro cai da ribanceira, né?
Ele perde o controle total do carro, era óbvio que isso ia acontecer, né? Tava uma estrada com um penhasco do lado, gente, era óbvio que ia dar merda.
E aí é triste porque o mocinho que não tinha nada com isso, a gente sabe que ele não tem nada com isso, morre também. Então morrem os dois e a menina não. A menina no porta-mala acaba se salvando, graças a Deus, né?
É, mas ela tá bem ferida fisicamente. Bem abalada psicologicamente. O pai dela, nesse ponto, já tinha sido afastado do caso por motivos óbvios, né? Sim. E aí ela é resgatada pela ambulância e levada pro hospital, né? E aí, como eles encontraram os dois meninos juntos, ficou, tipo, óbvio pra eles que o cameraman era cúmplice, né, do DJ. E a filha do policial não podia ajudar, porque ela tava histérica. Tipo, ela não ia conseguir falar nada coerente, entendeu? Então, o promotor não podia fazer uma entrevista oficial com ela. Porque ela ficou abalada, então ela foi uma vítima que não serviu pra nada, assim, pra contribuir no caso, né? Ela não pôde ajudar nessa parte, porque talvez ela falou, não, esse menino nunca esteve lá, o cameraman nunca foi lá, quem me agredia era esse fulano aí, era o DJ. Só que aí a sensacionalista colocou os dois como culpados, então começaram a fazer aquele caos, né?
É, coitado, culparam o menino não tinha culpa de nada, e aí a irmã dele, coitada, fica...
A psicóloga?
Tadinha, ela tem que ficar tentando provar que não é, o menino não tinha, ela sabe que ele não tem nada a ver, ela tinha certeza, ela tem certeza.
Não, ela tem certeza porque... ela tem certeza porque justamente ela é psicóloga, ela iria perceber, porque ela fala, tem uma cena que ela fala pro promotor, o cara que está matando o serial killer, ele tem perfil narcisista. E o irmão dela é zero, gente. Então ela sabia que não tinha como ser o irmão dela. Só que ela queria descobrir aonde ele se encaixava nessa história. Por que, que ele tava ali com o menino DJ, que até então é o assassino, entendeu? Então ela tenta provar isso. É bem, bem triste, porque eles não têm mais os pais. Então era só os dois. Então ela é a irmã mais velha, né? Então, tadinha. Eu fiquei morrendo de dó dela.
É, eu fiquei com muita dó. Porque ela protege ele desde sempre, né? É triste. A morte dele é triste. Ah, é muito triste a cena do... seria um velório deles, né? Que eles montam um altar. Ah, é triste, porque aí vem as famílias. Ai, gente, é muito triste a cena. Não vou dar spoiler, não. É triste. Eu fiquei bem triste com ela.
É, não é tipo... Não é velório, é tipo uma homenagem, né? Póstuma, que colocam os objetos deles e a foto da pessoa.
A partir desse momento, a gente fala, bom, acabou. Isso acontece, assim, não é no final, não, tá, gente? Isso acontece
é no quinto episódio. É no quinto episódio.
Nossa, mas já no quinto a gente sabe quem é o assassino. Acabou e agora? O que vai ser dos próximos cinco?
Né? O que vai ser? Faltava cinco episódios pra acabar a série. Eu falei, mas gente, como assim?
Já no quinto a gente já sabe quem é o DJ. E aí? Bom, vamos enrolar mais cinco, né? Falei, ah, que coisa horrorosa. Mas o que acontece? Neste momento, temos um plot twist. Mas não é um plot twist que ainda o plot twist final. Temos um plot twist assim, de personagem. porque lembra que eu falei lá no começo que quando acharam a mão tinha um repórter com esse mocinho que morreu, que é o cameraman, que tem a cicatriz no rosto? Pois é, esse repórter ele tava sempre ali, a princípio nesses 5 episódios ele não tem muita importância não, a partir daí ele começa a crescer na trama, porque aí ele é muito sensacionalista, e aí ele começa a crescer, começa a falar que tem mais um assassino, ele que começa com essa história.
Mas essa parte, o que dá a entender pra gente, porque ele era amigo do cameraman, né, e ele, aí fica parecendo que ele é bonzinho, porque ele pede pra irmã do cameraman, a psicóloga, ir lá fazer uma entrevista, né, pro jornal deles, tal, da emissora. E aí ele joga essa de talvez ele tinha uma outra pessoa. Pra gente parece que ele tá tentando ajudar a irmã a limpar o nome do irmão, né? Pra gente dar essa sensação a princípio.
É, não, eu achei isso também.
Então, mas essa foi a intenção dele, né?
Quando ele começa a aparecer no programa e chamar... E falar, não, não foi ele, eu conheço, eu trabalhei, vocês trabalharam com ele aqui, vocês sabem quem ele é. Tem alguém, tem esse menino, ele não podia fazer sozinho, ele tem um cúmplice. Ele fala isso em rede nacional. E tem uma âncora, que é dona deste programa que ele tá falando ali. Não é ele, é uma mulher. É uma âncora, a gente tá mencionando ela aqui, porque ela também vai ser importante aí pra trama. Esse cara começa a crescer, ele começa com isso, falar que tem outra pessoa. Nesse programa que ele tá tentando ajudar um mocinho, a princípio a gente acha que ele tá tentando ajudar, né, a limpar a imagem do mocinho, ele humilha a âncora, que é uma âncora que tá lá há muito tempo, é uma mulher premiada e que já trabalhou com esse cara e não gosta muito dele. Ela tem os motivos dela para não gostar muito desse repórter aí. Nesse caso, essa parte, a gente não entendeu muito bem, amiga, então a gente vai falar que a gente não entendeu mesmo, tá? Porque a gente é sincera aqui. Ela se demite da emissora.
É que antes dela se demitir, depois que ele humilha ela, ela pede pra uma assistente pegar uma fita de uma reportagem antiga de um clube chamado Sodoma, que, tipo, a entrada era aluguel de filme pornô, né, que era proibido, e atrás dessa locadora tinha, tipo, um quarto secreto de sadomasoquista, né, sadomasoquismo. Era nessa época que ela trabalhava junto com esse repórter. Só que ele filmou cena de mulher sendo sodomizada, né? É. Ele, enfim, apanhando chicote e tal, muito pesado. E ela, não, a gente não vai passar isso. Ele falou, não, o pessoal gosta. Ela, não, e você não trabalha mais comigo. Foi quando ela não quis mais trabalhar com ele, ele mudou de equipe, trabalharam na mesma emissora, mas ela não quis mais trabalhar com ele. E essa reportagem, eu nem sei se chegou aí ao ar na época, né? Ela não quis.
É, e a repórter tem um ranço dele, ela tem ranço desse cara.
É.
Ela tem desde o começo, mas a princípio a gente não sabe por quê, é por isso. Depois a gente entende que é esse o motivo que ela tem ranço desse cara, porque ele tá muito felizão vendo a mulher sendo torturada. Ela acha aquilo muito esquisito.
Eu também acharia.
Ela acha muito esquisito, porque ele tá falando com muita intensidade. Não, a gente tem que... Tipo, ela acha esquisitíssimo e ok. Ela simplesmente não quer trabalhar com ele, mas... Bom. Ela pede pra ver essa fita, né? Nessa fita que ele te gravou essas coisas, ela tá pedindo pra passar. E lá atrás, passando nesse clube que ele tá fazendo a reportagem, ela vê o DJ passando. Isso. O moço que tava preso, acusado de ter matado a amiga da repórter, que a gente não... Que o promotor acha que não é culpado. E quem mais que tá? Ah, e o recepcionista do clube.
Que até então ele não era importante pra gente nessa parte.
Não, porque ele nunca tinha aparecido, ele só apareceu nessa entrevista aí. Então aí, isso. Nesta reportagem, você vê o repórter que tá fazendo a reportagem, ok? Vamos de novo, porque é complicado. Tem o repórter fazendo a reportagem, e aí você vê o recepcionista que está... o recepcionista está sendo entrevistado pelo repórter. E isso. Atrás passa o DJ e o moço que tá preso. Ela pesquisa e aí ela, bom, se demite da empresa, da coisa, porque o moço, esse repórter, começa a crescer e o diretor lá começa a querer apoiar ele, né? Começa a apoiar ele.
Ele começa a crescer porque ele é um repórter sensacionalista. E ele sempre tem os furos de tudo que tá acontecendo do assassino midiático, do serial killer, né? Então ele vai crescendo, ele vai ganhando espaço, né? E ela não gosta.
Não, aí ela sai, porque ela não quer trabalhar com ele, né? Não quer jeito nenhum. E, bom, e com essa fita, o que que ela descobre? O telefone deste recepcionista aí, que apareceu no vídeo. E ela marca um encontro, só que ela não fala pra ninguém. Oh, meu Deus, por que você...
E nessa noite ela ia jantar com a repórter. Então ela liga pra repórter e fala, ó, eu vou atrasar, mas eu vou chegar mais tarde e a gente toma umas bebidas, tá bom? Aí a menina, tá bom. Tô indo, então, pro lugar que a gente combinou. E beleza. E aí ela vai, a repórter vai se encontrar com o menino, que era o recepcionista do clube.
Em troca da informação, isso acontece muito, né? Repórter com repórter e fontes.
Né?
Ela levou dinheiro pra ele, porque ele pediu dinheiro pra ele poder falar a verdade. sobre por que, que o DJ tava ali naquele dia, se ele sabia coisas sobre o DJ, enfim.
Sim.
E ela entrega o dinheiro pra ele e ele entrega um envelope pra ela. Só que quando ela abre o envelope, não tem nada no envelope. E aí, nesse momento, ele pula em cima dela e a gente entende que ele sequestrou ela. E a repórter tá lá, tadinha, esperando ela chegar.
E aí, como essa repórter, a novata, conhece muito bem a âncora, ela fica um pouco desconfiada, porque a âncora nunca desmarca compromisso nenhum. Ela sempre cumpre com a agenda dela. E ela ficou meio estranha assim e tal, mas passou a noite, ela foi pra casa dela e no dia seguinte ela ia ver o que tinha acontecido, né?
Pois
e aí corta pra cena do estacionamento, que a gente vê que alguém mata o menino, o recepcionista, e sequestra ela. O carro dela fica lá no estacionamento e o menino fica morto lá. E aí, obviamente, alguém viu e chamou a polícia.
Sim, e junto com o menino tem uma fita escrito No. E aí que o No aparece, o assassino mascarado. Então, é uma fita diretamente endereçada ao promotor, ele cita mesmo o nome do promotor, dizendo que ele é o assassino, ele é o cara e que o promotor... E aquelas coisas de serial killer, né, gente? Super Sim. egocêntrico e tal. Que não vão pegar. Blá, 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 passa em todas as televisões. É aquilo.
Eu sou foda, ninguém vai me pegar, aquelas coisas.
Ah, é coisa de psicopata, né? O ego incrível. Aí, nós... Pra gente, já aparece, nesse momento já aparece.
Uhum.
A âncora sequestrada, ela tá na casa dela mesmo. Ele leva ela pra casa dela. Como a gente já mencionou lá atrás, que ele costuma matar mulheres que têm segredos, a âncora também tem um. O segredo dela é que ela tem um filho bastardo, que ninguém sabe desse filho, nem o pessoal que trabalha com ela.
É, porque o filho dela estudava em colégio interno integral, então ninguém nunca via ele em nenhum evento social, porque o menino tava em colégio interno.
É, ninguém sabia que ela tinha filho. Então ele descobriu, né, o assassino, e ele vai ali, porque ele sempre filma, né, a vítima, e ele tá ali com a câmera pra filmar e tal, só, e a gente descobre quem é. Vou falar.
Tá, pode falar. Tanta.
Pra gente aparece que é quem, gente? Ah, tá óbvio agora. O repórter, né? Ele é o No. Ele aparece ali pra gente, nesse momento ele aparece. A gente já tá suspeitando nesse momento, tá?
Porque ele começa a ter muito tempo de tela, aí fica meio estranho.
E aí é ele, o assassino, e junto com o menino, com o recepcionista, e a gente entende que eles estavam todos juntos.
Sim.
E ele começa a ter uma conversa com a âncora, só que a âncora não dá muito pitaco pra ele. Como ela não dá muito pitaco pra ele, ela começa a provocar, dizer que ele não é ninguém, que ele fica com ódio dela. E nesse caso, ele acaba mudando o modus operandi dele. Então ele mata ela ali mesmo, a pancada.
É, ele pega um cinzeiro de vidro dela, começa a bater na cabeça dela, assim, sem parar. É bem forte.
Porque ela tira ele do sério ali, né? Ela mexeu ali no ego dele. Então, ele matou ela. Não era essa, não era isso que era pra fazer, mas ele traiu. Enfim, aí ela é encontrada, todo mundo fica muito triste, porque ela era uma muito querida. E ele pega o lugar dela na emissora. Olha que beleza.
Nossa, ninguém te confiou.
Ele pega o lugar dela na emissora. Agora, ele é âncora. E aí é que o promotor, que até então tava sumidinho, tadinho. Tava sumidinho ele, porque ele também tá bem cansadinho.
Exausto.
Ele tava exausto. Ele tava sumidinho. Aí quando ela morre, aí desperta um negócio nele, assim. E ele vai lá pra saber o que ela procurou por último, o que ela pediu pra ver por último, que foi essa fita aí desse clube, né? E ele pede pra assistir, ele vê a mesma coisa que ela, vê lá o DJ, vê o recepcionista, que até agora ele já sabe quem é, porque ele apareceu morto, vê o moço que tava preso, que aqui a gente já pode dizer que ele também morreu.
É, de fato, ele não matou ninguém, esse menino, ele só se entregou porque o assassino... tava chantageando ele que se ele não se entregasse, ele ia matar o pai dele, que já é meio adoentado e tal, precisa ficar em casa de repouso. E aí, tadinho do menino. Ele só tem o pai, né? Então ele fica desesperado e se entrega pra pessoa não matar o pai dele, pra assassino não matar o pai dele.
Mas esse menino morre.
E ele deixa uma carta pra mandarem pro promotor depois.
Ele morre, ele mesmo se mata lá com uma caneta.
Na frente da psicóloga, sabe a psicóloga, irmã do cameraman? Coitado, essa menina não teve um dia de paz. Pega uma consulta com ela e, tipo, ele abre o coração dele pra ela e tem uma caneta na mesa. E mesmo algemado, ele é rápido, ele pega e enfia na garganta. É bem triste essa cena. Eu fiquei com dó dele e fiquei com dó dela.
Dela. Fiquei com muita dó dela também. Que trauma, né? Porque o irmão já tinha morrido. Aí o outro se mata na frente dela. Tristeza.
Gente, pelo amor de Deus. E ela ainda sofrendo com a questão de povo falando que o irmão dela era um serial killer, né? E o irmão dela, tadinho. Tinha nada a ver com o peixe.
É, aí o promotor já começa a acender uma luz aí pra ele. Porque ele começa a ver algumas outras fitas antigas. E ele começa a ver que esse repórter tá sempre nessas fitas de crime. Ele tá sempre ali. E aí ele começa, né, a desconfiar dele.
Quando o promotor ele acha a fita, enquanto ele tá assistindo a fita, em paralelo, mostra pra gente como o menino que foi preso lá injustamente, porque, enfim, assumiu um crime que não fez, e o recepcionista, como eles se conectaram. Porque aí mostra que eles criaram uma amizade, esses quatro, e eles sequestram a menina amiga da repórter novata, que é aquela lá do começo. E aí mostra eles torturando a menina, fazendo atrocidades com a menina e tal. E tem uma hora que o DJ, ele sufoca a menina, né? Como ele sempre matava as pessoas assim, as meninas assim. E aí a menina meio que morre. Aí esse magrinho, ele fica desesperado. Ele tenta ressuscitar ela, faz respiração boca a boca e ele consegue. E aí a gente vê que ele é bonzinho. Ele já não quer mais participar dessas brincadeiras idiota, né? O Porter fica muito bravo com ele. E pra deixar o menino puto, ele vai lá e mata a menina de novo, né? Mata de verdade, assim, sem chance de sobreviver de volta, assim, sabe? E aí a gente vê que aí o menino já fica... E esse magrinho fica aterrorizado, porque aí a partir daí o repórter dá a entender que se ele entregar qualquer um dos três, ele vai matar o pai desse menino. Aí o menino acata tudo que ele manda, e uma das coisas é se entregar pra polícia, e aí ele se entrega. Esse é o plot desse menino que, enfim, acabou se matando porque ele não aguentou, né? Tadinho.
E ele é o líder e os outros são todos manipulados por ele. Ele manipula Total. Todo mundo. Ele é bem chamado de manipulador. O promotor chama ele de manipulador. A âncora chama ele de manipulador. Porque ele manipula todo mundo, inclusive a mídia, né?
Por isso, assassino midiático, né? Ele consegue... É. E aí, quando o DJ morre, que aí colocam culpa no cameraman, quando todas essas coisas acontecem, ele lançou um livro, assim, gente, expresso. Muito rápido, com muita informação sobre o assassino, sobre os assassinatos e tal. E aí o promotor manda ir atrás dele, não é? Que ele tá no lançamento do livro?
Isso, porque tem muita informação ali e começa a achar estranho.
E aí ele é até levado pra delegacia, não é?
Ele é, mas ele não...
Logo é solto, né? Porque não tem prova.
Escreveu
Só
um
que
livro
ele escreveu é um livro. É, e aí tipo, ele é repórter, gente. Um repórter escrever um livro é a coisa mais comum do mundo, né? É repórter, gente. Vive de pesquisar as coisas. Então, meio que não deu em nada. Soltaram o cara e aí ficou por isso. Só que o promotor tinha certeza que era ele. E aí, essa parte que aí ele vai lá pra casa da psicóloga, não é?
É, antes dessa parte, eu vou só informar que a repórter, que a gente tá esquecidinha aqui também nesse momento, também começa a desconfiar dele. E ela entra na sala dele, porque ele fica com a sala da âncora que ele matou. Quando ela entra lá, ela vê porque a âncora fumava. Ela vê Sim. um porta-cigarro. Sabe aqueles porta-cigarro que abre, tem uns cigarrinhos assim? Porta-cigarro Sim. dela. Aí ela fala, por que você tá com o porta-cigarro da fulana? Ele fala, eu admirava muito ela, que eu comprei um igual. Mas ela não acredita, ela fica com aquilo na cabeça.
Óbvio, né? Quem ia acreditar?
Então ela fica também com a pulga e ela começa ali também junto com o promotor. Ele já tem praticamente certeza também. Bom, esse cara, como todo assassino, ele é muito egocêntrico, ele vai enfiando os pés pelas mãos, né, minha gente? A gente sabe que o psicopata, ele chega um momento que ele se perde um pouquinho, né? A gente tem aí vários Dexter, Yu, esse povo se perde um pouquinho.
É, e até mesmo documentários reais de serial killers, né? Muitos acabam se ferrando pela vaidade que eles têm.
Ainda bem, né? Porque senão...
É, porque tem uns que ia ser... É, ia ser tipo o crime perfeito, porque nunca ninguém ia pegar. É deslizes deles mesmo.
Exato, ainda bem que eles são bem egocêntricos. É assim, com a morte da âncora, o modus operandi mudou. Então fica claro que é outra pessoa.
O modus operandi já não é de sufocar mais.
E ele começa a mandar recados, não é mais parte de corpo. Agora é recados na mídia, né, pro promotor. E ele manda um recado falando que a próxima vítima dele é o... Vai ter uma próxima vítima. Só que esse recado vai matar alguém. O promotor, ele não tem como provar ainda que esse cara, ele tá desesperado, que ele não tá sabendo como provar que esse cara é o assassino. Ele vai pedir ajuda pra psicóloga, que é a ex dele, a irmã do mocinho que morreu. Pra ajudar ela. E ela explica que ele é um cara que gosta de mídia, que não sei o que e tal. Ela explica, ela dá todo o perfil pra ele. Só que eles têm uma intimidade. Inclusive, ele deixa ali claro que é uma cena muito bonitinha dos dois. Fica claro ali que eles vão ficar juntos quando tudo acabar, porque ele vai ter tempo e tal. Aquela coisa fofa. Ele sai dali e aí tem essa gravação aí falando que vai morrer alguém. E ele fica desesperado e ele acha que é quem? O tio dele. Lembra que a gente falou que ele tem um tio? Ele tem um tio, que é a única família que sobrou dele. Então ele fica desesperado achando que é esse tio. Ele liga pro tio, o tio não atende, ele manda a polícia pra casa do tio. Não é, o tio tá seguro com a polícia lá. Ele também colocou uma pessoa pra ficar com a repórter, a mocinha lá, que era novata, aquela lá que a gente já falou. Mas ele esqueceu, gente.
Ele esqueceu da psicóloga porque, tipo, a psicóloga, ele tinha acabado de ver ela naquela noite e ele acabou dormindo dentro do carro. Tipo, ele tava perto também, sabe? E aí eu acho que ele nem associou.
Ai, que dó. É uma cena triste também, porque aí quando ele tá lá na casa do tio dele, porque ele sai e vai correndo pra casa do tio, porque ele tá achando que é o tio. Mas assassino não mata homem, gente. Ele só mata mulher. E aí quando ele chega lá, ele recebe o telefonema dizendo que a psicóloga caiu da janela. Caiu não, né?
Seria um álibi perfeito pro assassino dela se suicidar por causa do que aconteceu com o irmão dela, né? Ela não conseguiu Sim. provar que o irmão dela era inocente. Então, seria o álibi perfeito, né? Falar que ela se matou.
E aí é uma cena bem dramática, porque é isso, gente. Tem o suspense, mas tem um drama com musiquinha e tudo mais.
É, realmente eles gostam da musiquinha.
Gostam da musiquinha. A musiquinha ela é intensa. Toda cena dramática tem a musiquinha lá. Aí esse promotor aqui, nesse momento, ele perde esse estribeiro. Aí ele sai de si. Porque tinha acabado de fazer juro de amor com essa moça. E, bom, provavelmente ele se sente culpado mais uma vez, né? Pra pela morte dela. Ele já tem esse trauma da culpa. Ele se sente culpado mais uma vez. E ele sabe que é o repórter, mas ele não pode provar. Então ele vai atrás do repórter.
Toda aquela calma que o promotor tem, toda aquela racionalidade que ele tem, gente, chegou no limite, né? Ele ficou fora de si total e foi atrás do repórter.
Ele foi armado. Ele não usa arma, ele pode, mas ele não usa. Mas ele tá armado nesse momento. Ele vai atrás, faz uma emboscada lá, eles brigam, se batem, pá, pá, pá. Mas ele não consegue matar o cara.
Não.
Devia ter matado.
Devia.
Eu teria atirado ali. Mas ele não atirou. Então ele só bateu, desmaiou, deixou o cara desmaiado, chamou a polícia.
É.
Ele, como fez uma coisa errada, porque não pode, né, gente, fazer o que ele fez, ele vai preso por ter batido numa pessoa que até então é inocente, que ele não pôde provar.
Ficou feio pra polícia, né?
Ele foi preso, ele perdeu o cargo e o cara tá livre. E aquilo, né, como ele apanhou, ganhou fã. Ele tem fãs.
Normal.
Ele tem fãs, o No tem fãs, porque é impressionante como o psicopata tem fã. Suzanne Ristoffen tem fãs.
É, não entendo a lógica, mas tudo bem.
Mas é isso, ele tem fãs, então ele com isso aí só ajudou ele a crescer mais na mídia. E o promotor, porque ele perdeu a razão, né?
Não podia ter feito o que fez, né?
E aí, bom, ele tem lá o programa dele, ele é âncora e tudo mais, e o promotor, nesse caso, foi derrotado.
E aí que os... O pessoal da delegacia recebe a carta daquele menino que se entregou não sendo o verdadeiro assassino. O policial pai da menina manda o assistente dele tirar uma cópia e leva lá pro promotor. Aí o promotor lê a carta, então ele... Porque na carta o menino magrinho fala que o mandante de tudo é o repórter. E aí ele ganha uma luz, né? Ele fala, ah, então é ele mesmo, é certeza absoluta. E aí é quando ele fala que vai... Ele quer fazer uma entrevista no programa do cara pra pedir desculpa.
E o cara aceita, porque sabe como é que é, né? Assassino, serial killer adoram. Ele adora encontrar adora um show, né? Ele adora esse frio na barriga. Ele não tem, né? Mas enfim.
E aí o promotor aceita, porque ele vai com a intenção, né? O que ele fala, na verdade. Pra pedir desculpa que ele bateu no repórter sem ter provas. E pedir desculpa pra nação, sabe? Essa coisa bem de patriota, né? Que eles têm. A gente brasileiro não pede desculpa pra nação quando faz merda. Mal pede desculpa, né? E, enfim, aí ele vai, mas a intenção dele é outra, né?
E como ele tá muito assim ali, pedindo desculpa mesmo, de cabeça baixa, pedindo, o assassino ali, o repórter, ele começa a ficar meio incomodado com isso. Porque ele quer um embate, né? Ele começa a ficar meio incomodado, aí começa a querer provocar o promotor, mas o promotor, ele tá nessa de só se desculpar mesmo, ele, por ter batido e acusado ele e tal. E aí, nesse momento, tem uma ligação, né? Tem uma ligação, porque ele sempre recebe ligação de... Perguntas dos telespectadores. E a ligação é justamente do No, do assassino.
E aí ele fica já meio ressabiado, né? Ele falou assim, como assim? O DJ morreu, o recepcionista eu matei, o outro se suicidou. Quem tá fazendo a voz do No? Se eu tô aqui apresentando o jornal.
Exato. E o promotor tá no personagem, né?
Sim.
Ele tá ali atuando. Então e ele finge.
E a gente também não sabe quem é que tá fazendo a voz. A gente fica confuso nessa hora. A gente pensa, tem mais alguém? Tipo, não é possível, né?
Mais um plot twist?
É, eu falei, gente, já tá no último episódio. Como assim tem mais alguém? Eu já fiquei preocupado.
E o promotor, ele entra ali na onda, porque isso já está. Depois a gente vê que isso já foi combinado e ele tá fazendo o papel dele. Ele pergunta, você combinou isso? Mandou alguém ligar aqui pra fingir que é o Noel? Se ele se faz o desentendido.
Certíssimo.
E aí ele começa a provocar o No. Não o âncora, o repórter tá ali. Ele começa a provocar o No. Então ele levanta e começa a mandar recado pra televisão ali, pra câmera. A palavra que incomoda ele é que ele é inútil.
É, patético, né? E inútil.
Que ele é patético, que ele é inútil. Que ele não vai ser lembrado. Que ele não tem importância. Que a mesma que a âncora falou pra ele, ele matou ela.
Foi.
Tanto que nesse momento que ele começa a falar a mesma palavra, que ele começa a diminuir, né, o no, ele lembra da âncora falando isso pra ele. E aí, menina, esse assassino perde completamente a estribeira. Sim. Eu fiquei chocada com a falta de...
De controle.
De controle do rapaz. Porque ele fica bem irritado por ser chamado ali de inútil, né? De uma pessoa que nunca vai conseguir nada, assim. Ele levanta, dá um bate na mesa e fala, inútil! Inútil! Né? E levanta e vai lá confrontar o
promotor. Só faltava o promotor falar, você tá brava?
Tá bravo? Mas você tá bravo?
Só faltou, mas você tá bravo? Ai, gente, eu amo esse meme.
Ele ficou sentido, não ficou?
Ficou demais.
Ele levantou, foi confrontar, e aí perdeu, esqueceu que tava na frente da câmera. O que que acontece nesse momento? Nesse momento, a pessoa quer provar que ela não é inútil. É essa, ele esqueceu completamente que ele vai ser preso. Ele só queria provar ali que ele não era. E aí ele começa a falar as coisas que ele fez, olha isso, na frente da câmera. Se entrega ali.
Eu acho que, na verdade, nessa parte, eu acho que ele ficou com medo de, tipo, como tinha uma pessoa fazendo a voz do No, dessa pessoa ficar com crédito de tudo que ele fez. Como assim? Tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu tive, todas as pessoas que eu manipulei, e outra pessoa vai ficar com a fama. Eu acho que ele ficou meio desesperado nessa parte, assim, sabe? Aí ele começou a falar. Boca de sacola.
É, menina, abriu tudo. Aí ele falou que ele matou a âncora. A âncora. O cinzeiro, e que o cinzeiro tá lá na sala dele. Olha.
Enquanto
que
isso, a polícia faz o quê? Vai lá, né? Óbvio, pra pegar a porra do cinzeiro. Burro pra caralho.
E aí descobre que ele matou também a psicóloga com cinzeiro. Ele mata ela com cinzeiro, depois joga ela. Ele fala ali abertamente tudo que ele... Enfim, gente, aí, quer dizer, a gente já sabe, né? Há um tempo que é ele, o promotor também, só que ninguém conseguia provar até esse momento que ele se entrega ali na frente de todo mundo. Surta mesmo. Ele vai preso, é julgado, é condenado, mas esse final é péssimo. Aí nós temos um final péssimo.
Nossa, é, realmente, podia coisas... ter sido melhor.
Ele tem fãs, como todos os assassinos têm fãs. Ele tem muitos fãs, usando a máscara do No, né?
É, inclusive, antes dessa cena, tipo, na cidade, mostra que tem gente cometendo delitos com a máscara. Tipo, sim, achando que o No é um justiceiro fazendo as coisas erradas, né?
Péssimo. É péssimo. Ele merecia morrer, mata o chefe. Tem um que mata o chefe. Fala, ele merecia morrer. Olha que horror, imagina.
Com a máscara do assassino midiático, a gente, pelo amor de Deus, a vida tá fácil assim, né? Coloca. Ai, a culpa
no outro. É cada um. Tanta gente precisa ser fã, a pessoa quer ser fã de um assassino, olha.
Mas serial killer, como você falou anteriormente, todos têm fã. E eu te digo mais, serial killer, assassino, homens no geral. Os caras vão presos, eles conseguem casar na prisão, têm fãs, recebem visitas íntimas. Agora vai uma mulher ser presa, o marido que tá aqui fora, já arruma outra, minha filha. Não é?
A maioria das mulheres que estão na prisão é por causa de homem. Exato. Que foram enganadas, não sei o que e tal, aí colocaram droga. Olha. Pois
é. A gente tá, é só uma observação.
Uma observação, vou fazer outra aqui. Vou fazer outra aqui. Ted Bundy tem uma filha, coitada, dessa mulher, dessa moça.
Coitada
tem,
mesmo.
Tem o dó dela, ela tem a nossa idade. Ela tá por aí, coitada, porque foi feita na cadeia. Olha que coisa horrorosa.
Olha
que horror. Ele já tava no corredor da morte, esse homem, gente. Tinha necessidade de fazer um filho?
Um privilégio, né? Mas eu fico admirada com pessoas que viram fãs de serial killer. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito, cada um com a sua loucura, enfim. Mas é isso que acontece, ele acaba tendo muito fã fazendo essas merdas. E tem um monte de gente lá na frente do tribunal.
Quando ele é condenado, que ele sai, muita gente, tá cheio de gente ali com as plaquinhas, não, solte ele não é culpado, ele não é ruim, tá? Com a mascarazinha. E aí, nesse momento, ele fica super feliz.
Super.
Ele adora aquilo que ele tá vendo, aquele monte de gente, toda a mídia, toda a câmera. Ele tá adorando aquilo, ele não tá nem se preocupado que ele vai ser preso.
Né?
É, ele tá adorando. É igualzinho o Ted Bundy, né? Eu achei bem parecido, inclusive. Acho que tem várias... Porque o Ted Bundy tava felicíssimo ali, né, no tribunal.
Ah, mas grande...
Ele tava cagando que queria ser preso.
Muitos serial killers famosos, o Richard Ramirez também. No tribunal tava... Feliz da vida. Falei, gente, meu filho, presta atenção. Vai pro corredor da morte. Desgraça. Mas enfim.
Não tava nem aí.
Né? É que esse povo, eles gostam da fama, do reconhecimento.
Sim, é isso mesmo. E ele tá bem felizão ali. E aí, nesse momento, que vem a parte que a gente não curtiu muito do final, que vem um desses fãs mascarados e dá uma facada nele.
É, e a gente não sabe quem é, não mostra quem é. É uma pessoa aleatória mesmo.
É, uma pessoa aleatória, uma coisa assim...
Eu acho que se fosse, assim, um plot twist que eu ia querer, tá? Agora é o meu final. Vou criar meu final aqui, hein, galera. se fosse tipo o policial, pai da menina, mascarado, chega lá e esfaqueia ele por tudo que ele fez com a menina, apesar dela ter sobrevivido, e tivesse saído e ninguém pegasse ele, ia ser perfeito. Porque ninguém ia saber que é ele, porque ele tava de máscara, ele ia pra um canto, tirava a máscara, tirava a roupa, e ninguém ia saber que tinha sido ele, sabe?
Sim.
Assim? Por uma pessoa Sim. extremamente aleatória, que a gente não sabe quem é, pra mim, ficou meio sem sentido. Ou qualquer pessoa vinculada a uma das vítimas. Podia ter mostrado pra gente. Ó, é irmão da menina que morreu, é tio da menina que morreu, é o primo da menina que morreu.
Ai, agora, podia ter sido o senhorzinho.
O senhorzinho corre, quer pro fêmur, bate a bacia, morre. Eu ia ficar triste pelo senhor.
Ai, tadinho. Não,
tira o velho, porque o velho tá lá bem, cuidando da filha dele que saiu do coma lá, que ele tinha uma filha também, né?
Ah, é verdade. É bonitinho o final dele, né?
É que a mãe da menina, né, da neta, ela tinha sofrido um acidente, não foi?
Ela sofreu um carro.
É, e aí ela tava meio que em coma, então ele cuidava dela também. E aí ela saiu do coma, então pelo menos ele perdeu a neta, mas a filha voltou, vai. Por dizer assim, claro que uma não substitui a outra, mas pelo menos ele não ficou só. Eu ia ficar com muito medo se ele tivesse ficado sozinho.
É a melhor história dele, gente. É bem bonitinha as cenas dele, a história dele. Ele é um querido, tá?
É bem comovente as dele.
Então é isso, gente. Ele leva uma facada e fica lá querendo dar entrevista, já sangrando, com sangue saindo pela boca. Essa cena é bem nada a ver, eu achei, minha opinião particular. Ele lá com a mão na barriga, chamando a imprensa pra falar. Eu nem lembro o que ele fala ali, que ali eu já achei ruim.
É, ele pede pra ficar filmando ele, fazer pergunta pra ele. Ele tá morrendo, louquíssimo.
E morre ali na escada.
É, morre porque tem uma hemorragia, né? Começa a sair sangue demais. E aí os repórter tudo em cima tentando filmar até alguém chegar ali pra socorrer ele. E ele já tinha perdido todo o sangue do corpo, né? Péssimo. O final dele, eu acho.
Esse é o final.
É, eu só acho que devia. Se tivessem colocado uma pessoa vinculada a qualquer uma das vítimas, faria mais sentido. Mas como a gente não sabe quem é, porque não mostrou, aí eu não gostei muito. Porém. É, do outro lado tem a repórter novata que virou uma repórter. Ela virou âncora, né? O promotor é solto e pode voltar pro cargo dele. É isso.
Ele volta pro cargo dele, né?
Ele volta pro cargo dele. Eu até achei que em algum momento ele ia ter algum romance com essa repórter, porque ela parece meio. Ela admira muito ele, né? E aí, como a psicóloga morreu, aí eu falei, ah, podia ter também engatado um romance aí, né? Você só trabalha, moço. Pô, me ajuda.
É quem sabe, né? Quem sabe? Porque ela tá lá. Ele também tá.
Não sei se vai ter segunda temporada, quiçá, se tiver.
Pode ser que aí eles comecem a ter um romance e tal. Né?
Mas tudo bem. Mas assim.
Mas o bom é que teve o um final feliz pro senhorzinho, que eu fiquei feliz ali, pelo menos, porque morre tanta gente. E esse promotor chora tanto, coitado.
É, essa série, o que me surpreendeu, eu achei muito gráfica as mortes, assim, eu achei bem. Eu gostei, né? Achei bem gráfica. Mas. Você fala, não, essa pessoa é importante, ela não vai morrer. Pá, morre. Aí passa outro episódio, não, essa pessoa é importante, ela não vai morrer. Pff, morreu. Aí eu falei, gente, não vai ter elenco até o final da temporada. Tipo, não vai ter mais ninguém vivo nessa porra.
Que então, é isso? É Game of Thrones?
É, eu falei, gente, eu tô assistindo. Eu falei, eu não estava assistindo essa série com essa vibe, né? Eu achei que as pessoas não iam morrer tanto assim, né? Eu falei, gente, tá morrendo todo mundo principal, não tem tanta gente aí. Então eu gostei, porque isso me surpreendeu. Porque acabou morrendo gente que eu achei que não ia morrer. Então eu gostei.
É verdade. Eu acho também que tem uma crítica que é bem interessante. Eu não li esse livro, né? Não sei se é essa a intenção, mas na série eu achei intencional essa crítica. É, a imprensa mesmo, eu acho. Não sei, eu
vi
que não seja, mas eu vi dessa forma, assim, essa imprensa sensacionalista que acusa sem prova, que fica em cima ali filmando e dando mídia para assassino que não tem que dar.
É, a gente tem isso, pelo que a gente pôde ver, em todos os países, né? Porque no Brasil é muito isso, gente. Um caso que eu vou comentar aqui que, assim, não tem nada a ver, mas que a mídia, eu culpo a mídia, assim, pela morte dessa pessoa. Aquele caso da Eloá, que a Sônia Abrão tava transmitindo ao vivo o que tava acontecendo e ela tava no telefone dando informação pro namorado da Eloá do que tava acontecendo. O menino matou ela por causa disso. Porque ele tava tendo todas as informações do que tava acontecendo, porque a imbecil da Sônia Abrão tava dando informação ao vivo.
Ele tava assistindo televisão, né?
Ele tava dando entrevista pra ela no telefone.
Ah, é?
Você lembra disso, amiga?
Mesmo.
Então, é um caso que a mídia interferiu muito diretamente. Eu acho que se ela não tivesse feito isso, talvez a Eloá não tivesse morrido, sabe? Então, assim, eu acho realmente que deve ser uma crítica pra esse tipo, né, de mídia. Essa coisa de você fica transmitindo essas coisas e essa pessoa começa a virar uma celebridade, né? Quantas pessoas assassinas a gente não tem que é celebridade?
Então,
é isso.
Eu acho que é uma crítica, eu também acho, eu senti que é uma crítica, assim, porque a própria repórter, que é novata no começo, ela tem um embate com a âncora, por conta disso, né? Porque a âncora também é sensacionalista no começo. Depois ela começa a entender que não é bem assim, mas a repórter que é novata, ela não é, ela não gosta. Então ela tem esse embate. Então eu achei também legal isso, porque realmente a imprensa tem muito medo. A imprensa é necessária, tá? Não tô criticando a imprensa, mas esse tipo de coisa pode atrapalhar num caso. E eu acho que o assassino não tem que ter mesmo mídia. Você não tem que, a gente não tem que ter fã, não tem que ter rede social, não tem que ter nada.
É, por isso que hoje em dia as emissoras, quando tem algum ataque, tipo esse último que teve do cara que entrou na escolinha infantil e matou as crianças, não mostraram a cara do assassino, não tem que mostrar. Porque senão, eu não sei o que fenômeno que acontece, que a pessoa assassina e vira uma celebridade, entendeu? Não tem que mostrar mesmo, eu acho que não tem que mostrar. Tem que deixar cair no esquecimento, vai preso e tal, mas não divulga quem é, sabe assim? Resolve dentro da justiça mesmo, porque senão, mano, vira uma zona.
É verdade, não tem que dar mídia pra esse povo, não, que eles pegam fama rápido. Tanta gente trabalhando pra ter sucesso, pra ter fama aí direitinho, e o cara, uma pessoa dessa ganha fama assim, ó. Por causa da mídia, gente.
Eu posso te dar um outro exemplo péssimo também que aconteceu e não faz tanto tempo. Lembra da Ana Hickman, que o fã dela sequestrou ela no hotel, dentro do quarto? Gente, o cara, enfim, o desfecho dele, ele acabou morrendo, né? O cara ganhou um monte de seguidor enquanto tava acontecendo as coisas. E quando ele morreu, ele ganhou mais seguidor ainda no Instagram. Gente, é muito assustador esse tipo de comportamento.
É
muito estranho. Então, eu acredito que essa série tem uma crítica muito pesada em relação a isso. Eles não focam tanto em mídia social nessa série, porque essa série se passa em 97. Por isso que também não tem isso. Por isso que ele manda fita pra emissora. Tem que passar a fita VHS, sabe assim? Porque não tem rede social. É no ano de 97 que acontecem as coisas. O desfecho, né? Porque os assassinatos aconteceram antes e tal. Mas é mais ou menos nesse ano aí.
É, então, exatamente. Não tem rede social. Imagina com rede social, porque hoje é pior, né? Em muitos casos, o Eloá mesmo não tinha rede social, foi televisão.
Pois é, menina. Muito então, triste esse caso.
É muito triste. É muita... não tem o que falar. Eu concordo. Agora tem isso aí, né? Que é a própria... Algumas emissoras se posicionaram dessa forma, mas não vão ser todas. Algumas ainda vão passar nome de assassino e tudo mais. Mas eu acho que não tem que dar mesmo, não dá nem cobertura.
Eu também acho, só que agora a gente tem outro problema, né? As emissoras pararam de fazer isso, mas tem milhões de perfil em rede social que posta. E aí complica, né? Porque posta até o arroba da pessoa, sabe assim? Então é difícil, gente. É uma luta constante. Então não façam isso, gente. Não fica divulgando pessoa que não merece, entendeu?
E eles terem colocado um repórter, né? Como cabeça ali, né? Como assassinos, também deixa muito claro, né, a crítica dele se infiltrar ali, porque ele sabe que ele pode manipular aquilo.
Sim.
E a mídia manipula, né?
Outro negócio que eu vou comentar também é uma série, mas essa série eu não vi. Eu lembro que uma amiga nossa comentou, que é sobre um programa de sensacionalismo de... Eu não vou lembrar a emissora e eu não vou lembrar o nome do programa, mas eu acho que tem uma série na Netflix sobre isso. Que o dono do programa, ele manipulava coisas pra acontecer ao vivo pra ele ter audiência. Tipo, então, ele, sei lá... Até a gente, sei lá, sendo morta ao vivo, sabe assim? Manipulava as coisas pra ter audiência. Olha que absurdo. Imagina as coisas que a gente não sabe, gente. Quem quiser ver é Bandidos na TV. Eu não tive coragem ainda pra ver. É sobre isso.
A série é essa. Pra variar, parece meio confuso. Vamos às notas. Eu gostei, mas eu não amei, tá? Então a minha nota vai ser 2,5. Eu vou explicar porque que eu vou dar 2,5. Eu amei a cena do senhorzinho, como eu falei. Os dramas, eles são... Alguns são encaixados corretamente, outros eu achei que não.
Uhum.
Tá naquele suspense, de repente tem um drama. Aí você se emociona, mas é um negócio de suspense. Você fala, meu Deus, tô confusa. E aí também tem uma coisa que eu não gostei muito, que foi o assassinozinho, DJ. Assim, algumas coisas dele, algumas aparições ali dele, não, eu não curti muito, assim... Quando apareceu que era ele, eu fiquei um pouco decepcionada. Mas, assim, talvez acho que eu gostei do suspense, enquanto tava o suspense. Quando mostrou pra gente que era ele, eu não gostei muito da forma que foi mostrado, talvez. Não sei. Não foi. Não, acho que não foi bem feita essa. Sabe aquela coisa que você fala, ah, meu Deus, era ele? Sabe?
Não surpreendeu, porque se você for ver, a série dá muitos indícios quando ele aparece que ele tem algum envolvimento, né? Tipo, quando tá na boate, a câmera filma muito ele e ele não era relevante até então. Aí meio que já dá a entender que é ele. Então eu não fiquei surpresa que era ele. Eu fiquei surpresa também que tinha mais gente, né? Mas eu não fiquei surpresa, realmente não fiquei.
Eu acho que quando você assiste um negócio suspense, assim, de assassino, a não ser que você já saiba quem é o assassino, como no caso do Dahmer lá, que a gente já sabia que era ele,
Sim.
porque, né, é a história do cara. Mas quando é uma coisa que a gente não sabe, é um suspense pra gente descobrir quem é, eu gosto muito dessa sensação de surpresa,
Sim,
de ficar
eu também.
chocada. Então eu achei por isso, assim, meio que 2,5 pra mim.
Eu vou dar 3. Eu gostei muito, vou dar 3 pacotes de pipoca. Eu não gostei muito das partes assim dramáticas, porque de fato teve algumas coisas que foram inseridas em momentos que não, a gente não conseguia nem se conectar com o drama que estava acontecendo ali, porque não encaixava no momento da série, eu acho. Mas aí eu também não sei se isso é uma coisa cultural das obras dos chineses, porque tem coisa que é meio que cultural a forma de fazer, né? Então não sei se é isso, porque eu também não assisti outras coisas para poder comparar, mas isso me incomodou. Talvez se eu assistir as próximas coisas, talvez não vai me incomodar, porque eu já vou ter me habituado, entendeu? Eu acho que podia ter menos episódio. Eu achei que ela se estendeu muito, 10 episódios eu achei muito. Mas assim, pouca coisa. Eu gostei da trama e tal, e o final podia ter sido melhor, né?
Eu concordo,
Mas.
eu acho que 5 episódios tinha resolvido isso aí. Eu acho que justamente por conta dos dramas
Ficou muito extenso.
foi extenso.
Mas assim, a história eu achei muito legal, eu achei muito boa, mas é só essas reclamações mesmo, porque eu acho que dava para ser menor, e eu acho que algumas coisas podiam ser mais objetivas, mas eu assisti super rápido, então eu gostei. Não foi uma série que, ai, falta 4 episódios, meu Deus, vou ver um por semana. Não, eu vi rápido. Então
Eu vi
isso
rápido.
é um ponto positivo para a série, porque tem série, gente, que, meu Deus do céu, eu ainda não terminei porque eu não quero. Falar, ai meu Deus, eu não aguento mais aquela trama, sabe assim? Mas aí você quer meio que terminar, mas não tá com vontade de ver, sabe assim? Acontece muito. Tem umas séries aí que tá no meu limbo que eu esqueci de terminar, mas tudo bem, não vem ao caso.
Fica aí para vocês. É, vale a pena, gente, sempre vale a pena você ver um negócio diferente. Sai um pouco dos americanos e comer, ver outras coisas, assim. É uma experiência nova, é legal, é divertido.
É legal consumir outras culturas, né? Porque a gente acaba sempre consumindo as mesmas coisas quando a gente fica só naquele gênero, naquela cultura, né? Então, quando a gente vê
Sim.
alguma coisa fora disso, a gente se surpreende. É capaz
É, mas.
que façam versão de outro, sei lá, se fizer sucesso, certeza que dos Estados Unidos vai ter alguma versão desse livro e dessa série. É capaz.
Provável, porque a
Se fizer
americana adora
sucesso,
fazer.
eu acho que é possível, mas no geral eu gostei, eu vi rápido, e se eu vi rápido é porque vale a pena.
É verdade, eu também vi rápido, foi rápido.
É isso.
Dá para ver rápido. Mas é
Dá.
isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam, que se vocês assistirem, comentem lá, né, nas nossas redes sociais, que vocês viram, né, porque a gente recomendou, o que que vocês acharam.
E se tiver alguma indicação de outra nacionalidade, de série, filme que vocês acharam interessante, manda pra gente também pra gente poder assistir.
Isso. É isso, gente. Ficamos por aqui, mais um EP,
Sim.
certo? Nos vemos no próxima quarta-feira com um novo episódio do podcast.
É isso aí, a gente se vê na. Se vê não, né? A gente se ouve na próxima quarta-feira. Então, por favor, não esqueçam de seguir a gente no streaming que vocês nos ouvem. Segue a gente nas outras redes sociais, por favor.
Isso, é isso.
É
Muito
isso. Beijo.
obrigada, um beijo e até o próximo EP.
Beijo, até a próxima.